A visita ad limina, ou mais exatamente, visita ad limina apostolorum, ou seja, visita aos túmulos dos apóstolos, é cumprida pelos bispos diocesanos e por outros prelados da Igreja Católica cada 5 anos. Além de se encontrarem com o Papa, visitam os túmulos dos apóstolos São Pedro e São Paulo e vários outros organismos da Cúria Romana. Na visita, os bispos apresentam relatórios sobre o estado pastoral das suas dioceses ou prelazias e ouvem a apreciação e os conselhos do Papa sobre elas. Para facilitar a visita, os bispos são organizados de acordo com comissões nacionais e regionais. Nesse momento, estão realizando sua visita quinquenal os bispos angolanos. Nessa última segunda-feira, Bento XVI recebeu os arcebispos de Uambo, Luanda e Lubango com seus auxiliares. Antes de deixar Angola, o bispo de Cabinda e vice-presidente da Conferência Episcopal, Dom Filomeno Vieira Dias, declarou no encontro com Bento XVI seriam tratadas questões ligadas à vida da igreja no país e o estado da nação angolana, com seus problemas e soluções do governo. Em especial, constariam na pauta temas relacionados à saúde, educação, emigração, pobreza e evangelização. O vice-presidente da conferência, que engloba também São Tomé e Príncipe, declarou que o encontro no Vaticano é fundamental para a análise dos problemas globais da própria Igreja, pois ela não caminha sozinha, e por isso essa relação entre os bispos e o Papa é importantíssima. A visita ad limina se encerrou nesse sábado com a audiência concedida por Bento XVI a todos os bispos angolanos. A partir de hoje, os bispos da conferência vão a Portugal, onde permanecem 8 dias no Santuário de Fátima para um retiro espiritual de acolhimento e reflexão com Deus. O arcebispo de Luanda, Dom Damião Franklin, foi contatado por Rafael Belincanta e lhe explicou o significado dessa visita para o episcopado angolano.
Foi muito bom. Começamos a visita com a celebração da Eucaristia na cripta de São Pedro, portanto, junto do túmulo do primeiro Papa, São Pedro, o apóstolo. E depois disso, então, tivemos encontro na comemoração dos sacramentos e culto divino. Foi também um encontro muito bom, muito profícuo. Podemos conversar sobre desafios que a nossa liturgia tem em Angola, questões sobre enculturação, questões, enfim, para a melhor fé. Aliás, a liturgia, como todos sabemos, é uma oferta que Deus dá a todos nós, né? Uma forma de Ele se comunicar a nós, a toda a humanidade, e de um modo especial àquele que prega, àquele que reza e àquele que o procura. A seguir, então, houve o encontro do Pontifício Conselho para a Família. Infelizmente, eu não pude estar presente, porque depois fomos à audiência privada com o Santo Padre. Foi um encontro também muito... Bom, aliás, Santo Padre esteve em Angola há 2 anos, se lembra muito bem da realidade do país, também da vida da Igreja, desafios que a Igreja enfrenta lá, sobretudo hoje em dia, a nível da evangelização, da juventude, das famílias, enfim, essa tendência que existe muitas vezes só para a superficialidade. Hoje a humanidade é muito tomada pelo imediato, em vez de ir à profundidade das coisas.
Esse seria o maior desafio hoje na Arquidiocese de Luanda?
Bem, não é só na Arquidiocese de Luanda, a nível mundial, portanto, o neoliberalismo está atingindo também a África, atingindo a Angola e Luanda de um modo especial. A globalização é um facto, os meios de comunicação social levam todas as tendências mundiais para aí, a nossa juventude também bebe disso tudo, enfim, e muitas vezes não tem tempo para si própria.
Como é que é o relacionamento da Arquidiocese de Luanda com a presidência da República de Angola? Vemos que é uma presidência que está há mais de 3 décadas no poder.
Olha, o relacionamento mudou bastante em relação ao tempo do marxismo ou do materialismo. Hoje o Estado é laico, portanto, a Igreja, digo, o Estado prevê e reconhece a personalidade jurídica, um estatuto tanto especial a todas as confissões religiosas, entre elas a Igreja Católica, sem dúvida nenhuma. O importante é que cada instituição cumpra com o seu dever, né? A Igreja deve olhar mais para o aspecto espiritual, da evangelização, mas sem esquecer da promoção humana, sobretudo a nível da educação, da saúde, assistência social aos pobres, combater também, enfim, a erradicação portanto, tem que trabalhar para a erradicação da pobreza através da educação, porque a ignorância só gera pobreza. E o Estado deve olhar, enfim, para o bem comum, para todos, hein, para as condições sociais, económicas, culturais, políticas, sejam também favoráveis para todos os filhos da terra e sintam orgulhosos do ser.